Boa tarde, Fabrício. Obrigado por você ter vindo. A gente vem tentando há algum tempo, mas você, quem abre o Facebook, a página, sua página, ou seu perfil no Facebook, ou tem acesso às informações que Luciana e Josi enviou para a imprensa, vê que você anda muito. Todo dia tem você com o prefeito dali, prefeito da Cular, representante comunitário, não sei aonde, fazendo esforço para que o governo do estado invista e traga mais benefícios para a região, incluindo Vitória da Conquista.
Boa tarde, Jorlano, todos os ouvintes desse importante programa jornalístico para a Conquista, para a região sudoeste. É um prazer estar aqui agora. Na verdade, o nosso mandato é um mandato que pertence ao povo de Vitória da Conquista, como também pertence ao povo da região sudoeste e Serra Geral. Vitória da Conquista e demais municípios que votaram. Então, realmente, esse começo de ano, muitos prefeitos que acabaram de tomar posse, prefeitos novos, com dificuldade orçamentária, dificuldades econômicas, municípios falidos. Então, eu estou auxiliando, levando-os ao governador, ao secretário de Estado, e vamos que o governo do Estado possa estar ajudando a resolver os problemas desses municípios. Eu também tenho trabalhado, já estou com audiências marcadas agora para o mês de março em Brasília, para redimir esse absurdo que o governo Temer, esse governo temerário, vem fazendo com o povo de Conquista, fechando órgãos importantes para a nossa cidade e também a região, que aqui vem consumir nossos produtos, nossos serviços aqui em Vitória da Conquista.
Fabrício, antes de entrar no, nessa discussão sobre as superintendências, as agências do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, até da Caixa, que embora tenha vindo uma mensagem ontem dizendo que não vão fechar.
Agência de Correios,
antes de entrar nesse detalhe, vou pegar esse gancho que você falou da importância desse trabalho de apoiar municípios, buscar formas de ajudá-los até a andar nesse começo. Eu vou fazer uma pergunta relacionada já à Conquista. Recentemente, logo que assumiu, o prefeito Ezen Guzmão, não sei se com toda a sinceridade do coração dele ou numa tática midiática, chegou a lhe solicitar que fizesse gestões junto ao gabinete de Rui Costa, do governador, para que ele fosse recebido. Ele também tem dito que espera que os deputados aloquem verbas, apresentem emendas para obras e para beneficiar a Conquista, que aí ele vai fazer questão de anunciar, de levar e tal. E o eleitor vota em você aqui. Você foi votado em Mortugaba, você foi votado em Poções, você foi votado em Firmino, em Licínio de Almeida, você foi votado em dezenas de municípios. Mas o cara local, ele fica assim: poxa, eu quero ver o meu deputado, o que é que ele está fazendo por aqui. Fala pra gente, como é que o seu mandato, considerando que hoje você não é oposição à Conquista, que você nunca foi, esse é um registro importante de fazer, mas você está na oposição, pelo menos oposição ideológica e partidária ao governo atual. Vai mudar alguma coisa? Vai ampliar? O secretário de comunicação, para encerrar, desculpe os que estão achando que eu estou falando muito, o secretário de comunicação do prefeitura disse ontem aqui que essa entrada de ESA é uma coisa de que é um choque, que eles tiram do... as pessoas estavam, os deputados estavam dormindo, eles acordam, aí quem nunca apresentou emenda vai apresentar, quem apresentou pouca emenda vai apresentar mais. Vai ser assim, Fabrício?
Olha, Jorlano, na verdade, eu fiz parte do projeto com o PT Conquista durante praticamente 18 anos, 17 anos, 18 anos, mas apoiei o último prefeito, Guilherme Menezes, por 8 anos. Durante 8 anos que ele foi prefeito, 6 anos ele foi prefeito, eu fui deputado. Eu nunca recebi uma ligação do prefeito Guilherme, nunca recebi uma solicitação dele para uma atividade junto ao governo do estado, junto à minha secretaria. Eu nunca fui demandado, nunca fui chamado. Então, nunca houve isso. E era na base do governo dele. Então, por infelicidade dele, ele nunca precisou de mim. E acho que até que os deputados do PT também nunca foram chamados.
Eles afirmam isso.
Realmente, de fato, nos primeiros 10 dias de janeiro, recebi 3 ligações do prefeito eleito Ezen Guzmão, me pedindo para ser o seu interlocutor junto ao governador Rui Costa, pedindo audiência ao governador Rui Costa. Eu prontamente solicitei audiência ao governador Rui Costa. O governador Rui Costa irá receber o prefeito Vitória Conquista, a pedido meu, para o prefeito apresentar as demandas ao governador. Eu acho que eleição acontece para deputado a cada 4 anos e prefeito a cada 4 anos. Eu hoje sou base de oposição ao governo Hélio Guzmão, claramente. Não irei participar do seu governo, o PCdoB não irá participar de seu governo, ou nenhum quadro seu na sua administração.
Mas já tem um quadro do PCdoB no governo de Hélio.
Não tem.
Tem Nelson de Vivi.
Nelson Vivi não pertence mais ao quadro.
Já saiu?
Ele está saindo agora. O PCdoB está em processo de afastamento dele, porque não teremos ninguém do PCdoB em espaço dele. Pode até estar filiado, mas não é quadro dirigente, não dirige o PCdoB. Nenhum membro que venha ser da direção do PCdoB será possível participar do governo. Agora, quero deixar claro que qualquer coisa que o prefeito Hélio não precisar do meu mandato, eu estarei sim de portas abertas aí à prefeitura, conversar com ele, a levá-lo ao governo do estado, se precisar, às secretarias. Eu sou empregado do povo de Conquista. Não serei oposição burra, criticando o prefeito, mas também elogiando aquilo que ele fizer de bom. Aquilo que estiver sendo feito de forma correta, eu irei aplaudir. Aquilo que estiver sendo de forma errada ou grotesca, irei criticar sim. Farei isso. Então, fui chamado, ele me convocou, levarei ele à audiência com o governador, buscando melhorias para a Conquista. O meu mandato estará à disposição para ajudar o prefeito de Conquista e qualquer outro município que eu fui votado. Eu sou oposição ao prefeito de Macaúbas, o que era e o atual, e levo trator, levo a guarda, levo poço artesiano, faço solicitação do governo do estado para melhorar a vida do município. Para mim não tem problema. Eu era ligado ao prefeito de Poções, hoje eu sou oposição ao prefeito de Poções, mas não sou oposição ao povo de Poções, estarei lá botando obras. E aqui em Conquista, estou indo agora em março, junto com o deputado Daniel Almeida, Alice Portugal, a presidência da Caixa, e estarei indo lá, superintendência do Correio, que já fechou uma agência Conquista, pode fechar mais, estarei indo discutir a possibilidade de reabertura de agências do Banco do Brasil, não permitir que agências da Caixa em Conquista sejam fechadas, irei buscar que a unidade do IBAMA reabra em Conquista, então irei trabalhar por Conquista. Meu papel é esse, junto ao governador do estado de Bahia, tenho colocado emendas minhas para o hospital de base. O hospital de base passou por uma grande melhora agora, será reativado o Crescêncio Silveira como uma enfermaria do hospital de base, para acabar com aquele absurdo que é pessoas nos corredores do hospital de base. A previsão é que em 6 meses não exista mais qualquer uma pessoa nos corredores do hospital e tenha mais enfermarias, mais leitos de UTI estarão sendo inaugurado em Conquista. Estou lutando para que a obra do aeroporto acelere para termos o nosso aeroporto concluído. Estou garantindo ao governador, junto a ele, para termos um recurso que inicie logo, urgentemente, a obra da barragem do Rio Catolé, que até o mês de março, abril, irá iniciar a obra. Então, estou fazendo meu papel. Eu não sou cargo executivo. Deputado não tem tinta na caneta para assinar cheque. O que o deputado faz é ser um interlocutor, junto ao presidente da República, junto ao governador, junto a ministros e junto a secretário de Estado, para garantir que as ações cheguem à Vitória Conquista. Agora mesmo, vou ter audiência na Sudesme com o vereador Danilo Quiribamba, com a vereadora Nildma, para garantir recursos para reformar a quadra da Praça do Cadija, ali da escola Isa Medeiros, ali, que está totalmente sucateada, foi uma obra minha, e ali o prefeito não conservou. Vou buscar recursos para reformar as praças do bairro Brasil. Então, estou fazendo meu papel, que é lutar por Conquista e buscar que a cidade tenha a nossa atenção como deputado que foi votado para trabalhar pelo povo de Conquista e a região sudoeste.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Fabrício. Você, Zé Raimundo, Valdenor, deputados ligados à ESA, como Paulo Magalhães, o próprio prefeito disse mais de uma vez que vai a Brasília, ações individuais, no máximo em dupla, com 3 pessoas. Você acha mesmo que é possível que, tendo calculado, planejado e decidido fechar essas agências, que essas interlocuções individuais, no máximo de 2 pessoas de um partido, principalmente quando são partidos não associados ao governo com o PCdoB, você acha possível reverter essas medidas, principalmente as medidas relacionadas no caso do Banco Nordeste, que é um banco com problema no Brasil inteiro, você acha possível reabrir essa agência?
Olha, de forma sincera, acho que não. Acho que tudo que o governo federal tem feito, fechar a agência do Banco do Nordeste Conquista, superintendência do Banco do Brasil, agência de Banco do Brasil, vai fechar agências da Caixa Econômica e Conquista, agora vai demitir cerca de 10 a 12 mil funcionários da Caixa, então vai diminuir. Esse governo que está aí, ele é um governo que não gosta de gente, não gosta de povo trabalhador. É um governo que diminuiu recursos para a educação, para a saúde, está implementando o Estado mínimo. Um governo que não respeita o povo, principalmente o povo do Nordeste, do Norte do Brasil. Então, acho que não, porque é um governo feito para beneficiar empresários e gente rica do eixo do Sul do Brasil e Sudeste. A exemplo agora dessa famigerada lei que está sendo votada no Congresso, a pedido do Temer, que vai colocar cerca de 98 bilhões em infraestrutura do governo federal, vai ser doado às empresas de telecomunicação, a Oi, a Vivo, a Claro, a TIM, essas empresas. Elas receberão o equivalente a quase 100 bilhões de patrimônio do governo federal, do povo brasileiro, dado como doação para elas. Então, um governo que não gosta de gente, gosta de empresário, e um governo infestado pela corrupção, pela malandragem, botando o ministro plagiador para ir para o Supremo. Então é um governo da vergonha. Então eu digo que não. Mas o povo brasileiro tem que estar atento e saber que o que acontece é que é um governo que não respeita a gente, não respeita o trabalhador e não respeitará o povo de Conquista.
Deixa eu te fazer um comentário aqui, porque a propósito do que você disse, estou vendo aqui a notícia de que no Diário Oficial de ontem, que está acessível desde ontem, 19 horas, saiu a nomeação de Libarino também para o governo ESA. Libarino ainda está afiliado ao PCdoB?
Está afiliado, mas não está mais no quadro de direção do PCdoB também não.
Mas aí ele fica afiliado sem nenhum problema?
Não, o PCdoB está afastando todas as pessoas que irão participar do governo. Todas. Qualquer um que seja.
A vereadora Nildma, que é do seu partido, aliás, está tendo um grande começo de mandato, ela apresentou ontem um requerimento de uma sessão especial na Câmara para discutir a reforma, se eu não me engano, eu estava lá, não ouvi direito, mas se não me engano, para discutir a reforma, o projeto de reforma da Previdência, uma sessão com os sindicatos, projeto, e aí eu queria que você comentasse essa coisa do projeto de Temer, que determina que você, para ter aposentadoria integral do seu salário, você tem que contribuir por 49 anos seguidos. E iguala, empurra para frente, iguala as idades de aposentadoria de homens e mulheres de 65 anos. É o equivalente a dizer assim, se você quiser se aposentar com 70 anos, você tem que começar a contribuir no mínimo com 21. Ou seja, se você é estudante, está na universidade, quer virar alguma coisa, ache um jeito de pagar autônomo ou estudar e trabalhar. Então você não pode fazer um curso universitário daqueles que exigem dois turnos de você, você vai ter que se virar. Queria que você comentasse isso, porque o PCdoB tem uma posição muito firme em relação a esse projeto.
A reforma da Previdência, de Orlando, é um absurdo contra o povo trabalhador do Brasil. Quem quebrou a Previdência não é o trabalhador que recebe a aposentadoria. São alguns marajás que recebem aposentadorias absurdas. Existem setores do Estado, do Judiciário, que recebem muito, contribuem pouco. Isso tem que ser combatido. Mudança na Previdência tem que ter, para garantir que a Previdência não sirva de mais para poucos e de menos para muitos. Agora, o que se quer fazer é, na verdade, garantir que o povo trabalhador só consiga se aposentar de forma integral com 70, 72 anos, quando ele já está morrendo. Nós não temos padrão de vida e de condição de perspectiva de vida como os países da Europa do Norte, tem como Estados Unidos, tem como países como o Japão. Nós temos uma realidade diferente. Eu, por exemplo, sou professor do Estado da Bahia, estou licenciado, mas já tenho aproximadamente aí 14 anos que eu pago como professor, e tenho mais uns 10 anos que eu pago de forma na iniciativa privada. Eu já poderia aposentar com aproximadamente 54 anos, porque eu trabalho desde 16 anos de idade. Trabalhar mesmo com 13 anos, vendendo jornal e banca de revista, mas com carteira assinada desde 16, 17 anos. Então irei me aposentar com 54 anos. Eu agora vou aposentar, para aposentar de forma integral, com 72. E isso vai acontecer com grande parte do povo brasileiro. O trabalhador do setor informal, trabalhadores da construção civil, que consegue trabalhar 2, 3 anos, depois passa 2, 3 anos desempregado, para ele conseguir ter uma aposentadoria integral, ele vai ter que trabalhar até 72, 74, 76 anos, porque esse tempo mínimo de 49 anos de contribuição, ele é escandaloso. Ele é um crime contra o povo brasileiro, contra o brasileiro. E, infelizmente, o deputado relator desse projeto é um baiano que diz que vai garantir o projeto como o governo quer, ou seja, contra o povo trabalhador. É o deputado Arthur Maia, do PPS, que é um deputado que diz que vai se prestar a fazer o papel do seu governo, do governo que está aí, de um governo que não gosta de gente, não gosta do povo trabalhador. É um absurdo, o PCdoB é contra a reforma da Previdência, eu sou contra, e a vereadora Nilma, que tem feito um grande papel como vereadora, está aqui chamando uma sessão especial para discutir isso, e eu também estarei chamando em Salvador, a nível de Estado, uma sessão especial para debater isso lá em Salvador, como agora também fiz uma sessão especial contra o fechamento das agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica e Banco do Nordeste em Salvador, casado com os sindicatos bancários da Bahia, de Salvador, de Feira de Santana, de Itabuna, que estiveram presentes nessa importante sessão lá em Salvador.
É, Arthur Maia foi o deputado que disse que só mulheres casadas que deveriam ter aposentadoria.
Sim. Exatamente.
Essa foi ótima.
É um absurdo.
É, Arthur Maia, ele disse assim, se você é uma mulher casada, abre aspas, se você é uma mulher casada, tem filho, cumpre jornada no seu trabalho, chega em casa, tem que cuidar de filho, marido, etc., é um fato a ser considerado. A mulher que é solteira, que não se casou, não tem filho, por que que ela vai ter uma diferença em relação ao homem? Tem que se aposentar, tem que ter a mesma idade. Quer dizer, tempos como esse. Deixa eu te fazer uma pergunta, Fabrício, que todo mundo a gente pergunta aqui, e nem sempre a gente espera que venha uma crítica, nem sempre a gente espera que venha um elogio. A gente pergunta isso para pessoas ligadas ao governo e pergunta isso para pessoas não ligadas ao governo e que fazem oposição ao governo. Eu estou falando do governo ESA. O pessoal mais ligado ao governo costuma dizer que nós estamos ainda no 40º tanto dia do governo, só 30 e poucos dias úteis, e que não é hora de avaliar o governo ESA. Entretanto, o governo ESA, querendo ou não querendo, nos últimos 30, 40 dias, veio muito à mídia, aos blogs, por causa de corte em gratificações, aumento de passagem sem ouvir conselho, mudança de portaria que mexia no trânsito, retirada de revogação de decretos que delegava a secretários algumas funções que ele achou depois que não funcionavam, pessoas nomeadas para um cargo depois saídas e levadas para outro, ou seja, coisinhas que, independente da vontade ou não do governo, acabam sendo questionados pela imprensa e pela população, porque estão aí à vista, né? Até coincidências, fechar uma rua e fazer um barramento de cimento e água junto, e aquilo vira uma barragem, aí já tem gente dando apelido ao prefeito. O pessoal do governo acha que é cedo. Algumas pessoas que fazem observações, avaliações, também são honestas, ao ponto como Zé Raimundo, olha, eu acho cedo para a gente condenar o governo, para fazer uma avaliação e dizer que está, mas houve um assodamento nisso, uma falha naquilo. Você hoje, com sua honestidade peculiar, que não é, você não é inimigo de ESA, vocês foram deputados juntos, mas você avalia que esses dias iniciais do governo podem marcá-lo positivamente para o futuro, ou você acha que está tudo bem e que essas historiazinhas que aconteceram passam rápido?
Na verdade, Orlando, eu sou uma figura estreita, nem radicalóide. Eu acho que o prefeito Ezer, ele precisa de pelo menos entre 4 e 6 meses para organizar a casa. Sejamos sinceros, Ezer Guzmão nunca administrou nada na vida dele. E foi de uma hora para outra, um homem que nunca administrou nada, nunca administrou empresa, ficou a vida inteira numa rádio, criticando, xingando quem ele queria, da forma que ele queria, muitas vezes de forma irresponsável, que ele sempre fez. Passou a administrar uma cidade com 350 mil habitantes, uma população flutuante que chega a ter 60 mil habitantes dia, de mais de 80 municípios que aqui vêm todos os dias. Então, tem cometido uma série de erros, sim. Tem montado uma equipe de governo, de secretarias, eu digo que regular, bons secretários, em alguns momentos. A secretária de saúde, por exemplo, eu acho ela fantástica como um quadro técnico. Figura capaz, figura honesta, uma figura que tem valor, auditora do Estado, conhece de saúde pública, porque eu acho que, inclusive, para a saúde, por exemplo, não tem que ser um médico, não tem que ser um enfermeiro, tem que ser um quadro que, além de ser da saúde, tem experiência em gestão pública, em conhecer dinheiro público, para saber como funciona o SUS. Então, eu acho que ele deu um acerto nisso, errou em outras. Então, eu acho que administrar uma cidade com orçamento de 700 milhões, cheio de problemas, uma cidade que vem sendo administrada por um time durante 20 anos, acho que eu mesmo, por exemplo, irei começar a cobrar dele a partir do sexto mês. Darei a ele esse tempo para que ele mostre que tudo aquilo que ele criticou, ele agora possa fazer também. Porque não é fácil governar uma cidade nenhuma. Nem governar
conquista. Qual o prazo que você...
Eu darei até o mês de junho, para eu começar a fazer críticas contundentes em rádio, TV, nos meus escritos, nos blogs. Então farei isso.
Então, se for o caso, você está dizendo...
Não, se for o caso, não venha a ter um erro na gestão. Mas torço que ele tenha. Eu torço que o prefeito Eve faça uma boa gestão. Torço para que ele faça uma gestão à altura do povo de Conquista precisa. Conquista sempre teve bons prefeitos, prefeitos honestos toda a sua vida. E acho e quero que ele seja isso. Eu torço para o melhor de Conquista. Eu não sou da turma que, porque torce para o Flamengo, quer acabar com o Vasco. Não, eu sou do tipo que eu torço para que tudo se dê bem. Eu amo Conquista. Esta cidade é a cidade que eu moro. É a cidade que eu escolhi para viver, para casar. É a cidade onde nasceram meus filhos, onde meus filhos estudam, onde eu moro. Então eu quero o melhor para Conquista. Agora, a partir do sexto mês, acho que é o momento ideal. Agora, tem feito alguns erros. Você proibir, mesmo que o trânsito Conquista é um trânsito que está muito caótico, precisa ser ordenado, mas você proibir os ônibus intermunicipais de parar em Conquista, isso é um crime contra a economia do comércio de Conquista. Quem banca o comércio de Conquista é a população de Conquista e os 80 mais municípios que vêm aqui diariamente consumir nossos produtos e serviços. Essa parada no Hotel Londres, na Crescente Silveira, é onde você pega ônibus que você vai de Jacaraci a Mortugaba, Conteúba, Piripá, Belo Campo, Tremedal, até a Chapada Diamantina. Eu, quando eu ia para a Ibicuara para reuniões da FETAG, do sindicato, eu parava no Hotel Londres e chego ali. Você vai para Ipuaçu, Barra da Xira, Ibicuara, no Pujeto, tudo Seabra, tudo dali. Então é dali que você movimenta, você vai encarecer aquele indivíduo que, por exemplo, quer parar no Hotel Londres ali vindo de Condeúba ou vindo de Barra da Estiva para ir no médico na Otávio Santos, ele vai ter que terminar o rodoviário, carece. São pessoas muitas vezes pobres, pessoas simples, que vêm usar um serviço médico, vêm fazer um exame, vêm fazer uma cirurgia, vêm no clínico, vêm no especialista, vêm no comércio comprar uma roupa, comprar um tecido, comprar grãos, comprar cereais. Então acho que isso não foi uma coisa boa. Então tem sido cometido erros, mas claro que esses erros estão sendo ajustados quando ele vê que errou, e acho que dará certo, e quero que dê certo o governo dele. Eu não torço para o pior, não, torço para o bem de Conquista.
É, eu concordo com você, e a medida foi revogada em parte. Foi mantida, para mim, a desculpa. O que aconteceu? Eles disseram, não, não é a cidade toda não, é só no gancho. Só que o gancho, eu passei anos trabalhando na TV Santa Cruz, no governo municipal, no jornal Agora, indo e vindo de Conquista para Itabuna, e aquela parada do gancho nunca parou o trânsito. Na ilha eles param afastados, aí como eles perderam o rebolado, digamos assim, que não foi o prefeito, porque eu soube que a história foi assim, ó, uma pessoa da secretaria fez a portaria, a pedido da pessoa do Sintrans. O secretário Esmeraldino acatou sem avaliar. E o secretário, porque tem uma duplicidade, tem um secretário que assina e um secretário que manda. O secretário que assina no trânsito, na mobilidade urbana, é José Antônio, nomeado secretário de mobilidade urbana por ESE, inclusive a autoridade municipal de trânsito. Mas quem fecha a rua, quem troca a mão para cima, para baixo, é Esmeraldino. Oi, aí chegou ao conhecimento que nenhum dos dois, nem Esmeraldino nem Zé Antônio, queriam que fosse assim a medida. Mas olha, Aí você, poxa, tá tudo errado, aí não devia ter feito. A gente volta atrás também. Não, não. Já que a gente tá naquela mexida lá no gancho, já fechou, já mudou, diz que é só pro gancho. Porque não afeta muita gente, porque é só o pessoal que vai e volta para Itapetinga, para Itambé, para praia. Mas, pelo menos, eles tiveram essa leitura que você teve também.
Eu fui fazer faculdade em Deus, na UFSC, e aí eu ia toda semana e voltava, toda sexta-feira, ou de 15 em 15, eu vinha para Conquista, pegava o ônibus da rota, parava no gancho, do gancho eu ia andando até o terminal para pegar o ônibus da minha casa. Então, o gancho é importante, sim.
É.
Claro, para as pessoas, para diminuir custo do povo trabalhador, o salário achatado. Não, foi um erro sem tamanho.
É, continua errado. O próprio prefeito, ontem, no papel de radialista na Rádio Brasil, ele disse, olha, aqui eu nasci no gancho, eu morei no gancho, aquela parada ali tem 65 anos. Quer dizer, vamos modernizar, vamos quebrar uma tradição, que eu digo, já subi e desci de ônibus ali, N vezes, eu calculo que pelo menos 800 vezes eu já desci subir de ônibus ali. E nunca atrapalhou, mas vamos para frente, porque isso não mede um governo, né? Eu acho que a questão da passagem de ônibus, ela sim, porque o governo que diz que o tripé é austeridade, eficiência, comunicação, transparência, você dá um aumento de passagem, depois de ter dito que não daria sem ouvir o conselho. Passando por cima de conselho, passando em cima da Câmara, passando em cima da sociedade, isso aí realmente, isso pelo menos até agora, eu como cidadão que uso o transporte coletivo todos os dias, eu ainda não engoli.
E num momento incrível, de carestia, de alto desemprego, isso foi uma coisa muito ruim para o povo de Conquista, assim, foi muito grave esse momento passado, sem escutar o conselho, foi mais grave ainda, o conselho serve para isso, ali está representante para o setor de transporte, da prefeitura, usuários, a Câmara de Vereadores. E foi uma coisa absurda fazer isso, sem escutar aqueles que precisam, que são principalmente os usuários do transporte público coletivo de Vitória da Conquista. Muito ruim.
O governo determinou, no mesmo decreto que o governo aumentou a passagem, o prefeito determinou que o secretário de Mobilidade Urbana, Zé Antônio, e não Esmeraldino, depois de 15 dias úteis daquela data, convocasse o conselho, depois dele ter sido chamado, reativado, para analisar. E o próprio prefeito já disse, com a voz dele, se o conselho achar que está errado, a gente volta atrás. Você imagina uma situação dessa, rapaz?
O conselho tem que ser escutado antes.
Antes.
Mas depois não tem que revogar a passagem. O que não vai ser feito? Não se revoga a passagem. Passagem você aumenta ou não aumenta.
Agora deixa eu lhe perguntar, Fabrício. Ok, digamos que essa parte está vencida. É, o governo, nesse aspecto de não ouvir o conselho, errou. É? Aumentou, ninguém está querendo discutir exatamente o valor, se devia ser esse, menos, mas essa coisa do conselho que foi um conflito com o discurso de transparência e de abertura que o prefeito prega. Agora deixa eu lhe perguntar, por quê? Inclusive é o JS que passou no ano da eleição 2016, na véspera de 2015, passou para o terminal, fechava, botava fora. Por que o povo se calou, rapaz, e deixou esse negócio rodar assim sem problema? Que leitura você faz desse cenário?
Na verdade, eu acho que o prefeito foi sabido, ele implementou o aumento nas férias escolares. Então você mobilizar estudantes quando eles estão fora de sala de aula, muitos viajando em férias, é difícil. Então por isso que ele deu o aumento antes de começar as aulas, justamente para não ter condição dos estudantes se mobilizarem. Porque é uma instituição como o JS, o Instituto de Juventude, ele mobiliza o estudante aonde? Na porta de colégio. Na porta de escola, o aluno está ali entrando, ele bota um carro de som. Eu, na minha época, o que era que eu fazia? Eu ia na porta do colégio, parava o portão, microfone na mão ali com o megafone e o carro de som, e ali você puxava o estudante para ir para a rua. Mas você fazer isso com o estudante de férias, você não consegue mobilizar estudante dentro de casa se ele está em sala de aula. Então, o grande lance que ele fez foi justamente no momento. Agora, acho que os estudantes ainda, começando as aulas agora como começou do Estado da Bahia, a rede pública e particular, podem e devem se manifestar ainda e fazer o que fizeram, que é o papel da juventude, protestar e gritar contra aquilo que é contra eles.
Os vereadores da bancada de oposição, à exceção de dois, o vereador Adnilson, que em relação a isso preferiu ficar neutro, e o vereador Rodrigo Moreira, os vereadores da oposição entraram com a representação do Ministério Público.
Inclusive os do PCdoB.
Vou citar aqui os vereadores que entraram com a representação do Ministério Público contra o aumento das passagens. Valdemir Dias, Viviane, que eu não sei o sobrenome, Sampaio, Coriolano Moraes, Fernando Jacaré, os quadros do PT, Nildman Ribeiro, do PCdoB, Danilo Quiribamba, do PCdoB, Luciano Gomes, do PR. Foram Custódio parece que assinou também, não sei. Então esses aí foram contra. Mas aí, para não deixar contrariados ou zangados os meus amigos governistas, vamos parar aqui com as críticas e vamos pedir a Fabrício contribuições para o governo. Fabrício, você foi candidato a prefeito, eu não estava aqui no primeiro turno, fui fazer uma campanha no estado de Pernambuco, mas os meus amigos, pessoas que votaram em outros candidatos, disseram que você fez, apesar do seu pequeno espaço de televisão, uma das melhores campanhas, que você teve o melhor melhor desempenho no debate do primeiro turno da TV Sudoeste, e que você foi muito propositivo. Você destacaria, tem uma ou outra, duas, três coisas, não sei quantas, que você pretendia, que você pretende até, se você for prefeito um dia, aplicar, fazer em Conquista para a cidade, para o município, que se exem de ser assim, Fabrício, libere aí para eu fazer essa obra. O que você daria? Digo, olha, de tudo que eu defendi, exem, tem algo que para mim é tão prioritário que eu gostaria que você fizesse.
Jolão, não existe algo prioritário numa cidade do tamanho de Conquista com tantos problemas. O que eu acho é que a água do Rio Catolé tem que sair urgente. Urgente, tem que iniciar essa obra para agora, daqui a 2 anos, sabendo que a gente nos próximos 50 anos não vamos mais precisar trabalhar com água. É uma prioridade. O nosso aeroporto, eu estou conversando com o governador várias vezes, eu já estou ficando chato com ele de cobrar isso. É outro aspecto. A questão da mobilidade urbana, melhorar o centro de Conquista, saber como expandir a cidade, garantir que o plano diretor urbano seja fundamentalmente funcione, olhar, pensar a cidade na questão da mobilidade, do transporte urbano, de uma série de coisas, melhorar a educação pública de Conquista. Nós temos que ter uma educação municipal de qualidade, que seja referência. É muito dinheiro na educação e pode fazer da educação de Conquista um exemplo para a Bahia. O quadro de professores municipais, ao contrário do que o prefeito falou na campanha, é muito bom, professores altamente qualificados, tem graduados, pós-graduados, então tem bons professores, nós temos que buscar como melhorar isso.
Eu tenho uma coisa que eu estou percebendo, que eu não sei se isso vai fazer muito bem para os governistas do campo de Rui, por exemplo. Barragem e aeroporto, prefeitura já fez o que tinha que fazer, né? Não tem nada a ver com prefeitura mais. A barragem não é nem Conquista, para começo de conversa. Não tem nada a ver com prefeitura. O aeroporto idem. Mas você falou uma coisa importante aí, que outras pessoas já falaram, o plano diretor urbano. Uma cidade que já está com... não estou falando do município, que as pessoas falam cidade como se fosse Conquista toda. Vamos falar só da cidade. Essa cidade aqui tem 300 e poucos mil habitantes, aqui, nos bairros. Ruas apertadas, o comércio espalhado, não há definição de áreas prioritárias, de segmento. Então, o plano diretor urbano é realmente uma meta que deve ser buscada, independente se é governo, se é oposição, se é estado, se é federal.
Ela tem que ser feita de forma... O plano diretor urbano é uma ação do município. Ela é uma ação do município. O município é quem tem que garantir a atualização do plano diretor. Tem que ser debatido com toda a sociedade, com moradores de bairro, com associações, com academia, com as universidades. Ele tem que ser melhorado a cada período para garantir que o plano urbano funcione e, neste aspecto, você possa saber para que rumo a cidade tomar. Todas as grandes cidades do Brasil, Jolano, quando está expandindo, ela faz reparos no plano diretor para garantir o crescimento equilibrado da cidade, para não inchar o centro. São Paulo fez isso e agora está reformando o centro urbano de forma que, quando eles expandiram a cidade para o lado, eles agora viram que abriram um buraco no centro e agora estão trazendo para agora reequipar o centro da cidade.
Importante. É uma boa dica, então, para Danilo ou Nildman entrarem com requerimento, ouvindo a Associação dos Engenheiros, ouvindo o Governo Municipal, ouvindo os deputados, trazendo experiências de outros lugares, puxar esse processo, porque aqui, algumas coisas, eu acho que o Governo Municipal do PT, eles tinham umas prioridades, e eram prioridades absolutas, eles relegavam outras. Por exemplo, o ano que vem acaba o prazo para a Vitória da Conquista ter um plano municipal de saneamento básico. Obrigatório, senão não recebe.
Não vai conseguir cumprir.
A prefeitura nunca mexeu um dedo para fazer isso.
E não vai cumprir.
Não tem como. Isso leva um ano e meio só para estudar.
E nessa passagem, não poderia botar a culpa no prefeito Eze disso.
Não.
Isso não pode ser culpa.
Aliás, Eze Guzmão teve esse cuidado, e vamos fazer justiça. Quando ele brigou para modificar o modo de contratualização com a Embasa, ele colocou no convênio que a Embasa vai dar suporte técnico para o município fazer o plano municipal de saneamento básico.
Ele passou 8 anos e tem obrigação de ter feito. Isso não é verdade.
Não, deixa eu te falar, não são 8 anos, porque na lei orgânica do município já tem lá a obrigação de fazer o plano municipal de saneamento básico há 24 anos.
Exatamente.
Então é uma coisa importante. Eu acho, Fabrício, que esse debate, vocês que são deputados e vocês têm uma experiência que a maioria não tem, porque vocês têm diálogos mais abertos, tem 62 caras lá na Assembleia que representam outros 62 lugares, 60 lugares. Então vocês têm esse diálogo. Tem que puxar isso para cá, né? E como essa bancada nova da oposição, eu estou vendo isso muito claramente, elas estão muito, o pessoal está muito focado nesses debates mais construtivos, não estão naquele negócio do reme-reme da moção, do negócio da quadra. Eles estão pensando em coisas maiores, reforma de previdência, a valorização dos conselhos. Nildman fez uma fala nesse sentido. Então, vamos puxar isso, né?
Com toda certeza. E nós, do PCdoB, eu inclusive já coloquei minha assessoria como deputado à disposição do vereador Quiribamba, de Nildman e de mais vereadores que precisem para contribuir. Estou puxando algumas audiências em Salvador e vou tentar trazer algumas audiências estaduais para serem realizadas aqui em conjunto com a Câmara Municipal de Conquista para ajudar nesse debate.
E lembrando também, viu, Wesley, que a gente vai fazer outra referência aqui a você para não parecer que esse programa é de oposição. Aliás, é bom lembrar que Wesley fez, né, assim como você, Wesley trouxe várias sessões itinerantes, que chamam?
Sessão
especial para cá, né? Trouxe para violência, saúde. Interessante continuar nessa linha. Mas você também falou da educação. E na jornada, durante a jornada pedagógica, o secretário Marcelo, eu não sei se foi o secretário ou se foi o prefeito de Vavoi, mas foi feito um desafio para os trabalhadores da educação municipal. O prefeito ou o secretário, um dos dois, teria dito, eu não tenho certeza, de que se o índice do IDEB de Vitória da Conquista melhorar, ou atingir a meta, não sei, que os professores, e depois eu soube que estenderam para todos os trabalhadores da escola, porque você sabe que o índice é por escola e depois vai para o geral, receberão 14º salário. O que você achou disso, Fabrício?
Olha, eu achei bacana. Mas quanto mais você pagar professor, tem municípios do Brasil que esse ano pagou até 16º salário professor. Eu acho isso bacana. Mas, rapaz, melhorar a educação, você tem que estimular o professor, o gestor, não só com salário. Mostrar ele a necessidade de você ter um homem do povo, uma população pobre, com educação melhor para a vida dela, e ele ser um agente parceiro do Estado, que sua obrigação é essa. Eu acho que não dá para inventar roda nesse momento. A roda foi inventada tem muito, muito, muito tempo que inventaram a roda. Dá para também inventar o fogo. Eu acho que tem que pegar a experiência exitosa. Essa semana eu estava com alguns prefeitos em Salvador, em órgãos da Embasa, na CAR, na Agricultura, etc. E eu conversando com o prefeito de Caetano e o prefeito de Macaranibe. De Macaranibe, um médico, jovem médico, muito capaz, muito sério, o prefeito Paulo de Caetano, que é um agricultor muito sério que as infraestruturas, eles querendo melhorar a educação do município. Eu falei para eles, rapaz, por que vocês não pegam os pedagogos do município de vocês, o diretor de escola e você da educação, e vão passar 2 ou 3 dias no município de Licínio de Almeida, que é aqui perto, para perguntar, para lá olhar por que Licínio de Almeida consegue ter o melhor IDEB da Bahia há 6 anos consecutivos e nós não conseguimos. O que é que há de legal é o time Licínio na época da pré-matrícula do ensino básico lá, do infantil, e vi moradores com barraca na porta, dormindo na porta, para garantir vagas na escola, eu acho que é Pingo de Gente, que é a melhor escola, a melhor ideia da Bahia. Por que não ir lá em Licínio saber o que foi que deu certo em Licínio? Acho que o que existe de experiência boa na administração e na gestão da educação, porque eu não posso pegar aquilo de bom e trazer para o município? Isso não é vergonha, não. Isso é você buscar aquilo que já tem de bom, aquilo que já presta, e trazer para o modelo. Acho que nós podemos trazer bons modelos para a Conquista. O Licínio de Almeida ali é um modelo para a vitória da Conquista. Mesmo que o Licínio é um município de 16 mil habitantes, muito pequeno, mas que tem algo ali que dá certo.
Claro,
são
claro.
Ideias boas. Eu acho isso, eu acho que você buscar aquilo que dá certo é bom. Seja em qualquer lugar, seja em qualquer município, seja com gestão de qualquer partido político ou prefeito que seja, o que é bom tem que ser trazido para o nosso município de Vitória da Conquista, para melhorar a gestão do dinheiro público, anos de crise, falta de dinheiro, mas uma boa administração e boa gestão e boa ação de pedagogia de educação poderá mudar a educação de Vitória da Conquista, com toda certeza.
Eu só queria aqui fazer uma ressalva importante. O 14º prometido, no caso de ocorrer a melhoria no índice do IDEB por escola, só será pago em dezembro de 2018, porque o IDEB que sai este ano é do ano passado e o IDEB deste ano só sai em 2018. Portanto,
não vai valorizar.
Então são 2 anos aí, você tem que correr atrás, professor, mas sabendo que são 2 anos para você receber o 14º. De qualquer forma, né, eu quero aqui ressaltar que Marcelo Melo, que a gente não sabia como seria o desempenho, pelo menos tecnicamente, do ponto de vista de gestão, está conduzindo bem a secretaria. Amanhã ele vai estar aqui.
Marcelo vai ser apertado. Um jovem muito sério, uma figura que tem seriedade, honesto, e acredito muito nele, na competência dele.
Eu disse ontem que, embora esses imbróglios do governo, revoga a medida, não revoga a medida, passar de aumento, criou, digamos assim, uma sombrinha, uma mancha nesse início do governo Wesley, mas as secretarias técnicas, você sabe que um governo num determinado setor está mal quando esses setores que prestam serviço diário, secretarias FIM, não estão tendo, não tem, ninguém está batendo em saúde, que série está arrumando lá, ninguém está batendo em Marcelo, ninguém está batendo nem em Esmeraldino na coisa que eu falo, da limpeza pelo menos, troca de lâmpadas. Então essas secretarias FIM, Arlindo está se dando bem, fazendo um trabalho aí pelo interior.
É uma pessoa muito séria, muito íntegra, a Sérgio é uma figura exemplar, excelente, Marcelo é uma figura gente boa, tranquilo, equilibrado, tem um passado limpo, então eu acho que tem tudo para dar certo. Eu torço para Conquista, tenha uma boa gestão, porque acho que Conquista precisa de coisa boa, é isso que eu acredito.
Vocês estão vendo por que em setembro, quando eu fiz uma entrevista com o Fabrício, uma das entrevistas que obtiveram melhor sucesso, mais audiência no meu blog, eu disse que ele era eu lembro que eu usei a expressão de que foi o mesmo título do livro de Antônio Risério sobre o Fernando Santana, o grande comunista baiano do PCB, que é essa coisa da cortesia de Fabrício. Vocês ouviram que ele é firme na contraposição ao governo federal, às reformas, a essas imposições que prejudicam o trabalhador. Ele pontuou claramente o que ele sabe que não está indo bem no governo, mas ele não é o tipo de político que tenta crescer ou fazer sua imagem na redução da imagem do outro. Ele não tem, ele tem um respeito muito grande pelos adversários. É por isso que desde que eu o conheço, desde a minha primeira crítica a ele, que ele ficou retado lá quando ele era líder do governo Zé Raimundo em 2004, eu tenho por ele uma admiração das maiores que eu tenho entre as pessoas, não entre os políticos, entre as pessoas que eu conheço neste mundo. Terá como, além de tudo que já conhece, terá como fundamento, como argumento maior, mais significativo, não, o Fabrício agora está fazendo tal coisa e eu não vou deixá-lo, para que a gente garanta você de novo em 2018. E não vale dizer que 2018 está longe, porque se estiver longe é porque você desistiu, você não desistiu. Para 2018 a gente vai garantir você lá de novo. O que é que a gente pode esperar desse 1 ano e 10 meses de Fabrício até a eleição?
Angelo, o que eu que eu tenho feito sempre por conquista. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não tenho preguiça. Sou dos deputados mais presentes na Assembleia da Bahia. Sou dos deputados que mais procura cada secretário do governo, o governador, para pedir obras e ações para a conquista. O que pode contar comigo, como empregado de vocês que sou, é ter um deputado que não tem medo do trabalho, que ama a conquista, se orgulha de hoje ser um conquistense, de viver aqui, de morar aqui, de ter a família aqui. E claro que onde você mora, você quer cuidar melhor, de ter a mim como figura para cuidar de cada um de vocês. Meu abraço, meu boa tarde, e fico com Deus. E muito obrigado, Jorlando, por esse espaço aqui que você tem me dado, e continue a ser essa figura íntegra que você é, honesta, de fazer um jornalismo com grande seriedade que você faz, como foi toda a sua vida até o dia de hoje.
Graças a Deus e aos amigos. A Fabrício, a gente vai marcar de novo. Se o nosso programa continuar, você voltará aqui no próximo mês. Obrigado, Elias, que é grande amigo. Obrigado, Ebenezer, pela oportunidade. A Deus, acima de tudo, que eu confio. E aos meus amigos que nos dão essa audiência. Obrigado, Luciana, por ter vindo.